Bom, muito boa tarde. Pedimos desculpa por este atraso, mas quando se começa a tarde a primeira, acumula-se para a segunda e, portanto, a terceira, quando chegar, já vai ficar também com um atraso ainda maior. É em bola de neve. Agradecer desde já a presença aqui da Associação dos Industriais do Bacalhau. Dizer que esta convocatória foi no âmbito do grupo de trabalho que está a estudar a relação entre a grande distribuição e os produtores nacionais. Dizer que, para isso, consideramos que a Associação dos Industriais do Bacalhau tem uma palavra importante a dizer e que pode trazer um bom apor ao documento final. E dizer-vos também que aqui funcionamos com uma grelha de 10 minutos para uma explicação inicial da parte da entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões, depois novamente a palavra à entidade para a resposta, mais 10 minutos para a resposta aos grupos parlamentares, e dou-vos já a palavra para fazer a intervenção inicial.
Ok, obrigado. Agradecemos termos sido convocados para a audição no grupo de trabalho da grande distribuição. E iríamos primeiro começar por fazer um enquadramento da associação. A associação é uma associação de industriais de bacalhau, portanto não representa quem tem indústria no âmbito do bacalhau e tem como objetivo promover o desenvolvimento da atividade industrial e a defesa e promoção dos interesses empresariais. Junta 18 empresas que representam cerca de 80% do volume de negócios, e esse volume de negócios é cerca de 400 milhões de euros. Tem no setor todo cerca de 80 empresas, tem de empregos diretos 1.800 pessoas, e o valor das exportações ascende agora a 83 milhões e tem vindo a crescer nos últimos anos. Os nossos principais mercados é Brasil, França, Itália, tanto mais estes países. Tem depois aqui uma pequena história que nós vamos conhecendo, desde quando é que o bacalhau entrou na gastronomia, qual foi a importância que foi tendo no coletivo nacional e sendo agora um produto de referência e que acaba por estar nos afetos dos portugueses. Toda a nossa matéria-prima, que é bacalhau fresco salgado, bacalhau congelado, é proveniente da pesca sustentável, e as nossas exportações são bacalhau salgado seco e bacalhau demolhado. E existe também a exportação de bacalhau salgado, processado cá na indústria nacional, mas que representa pouco volume. A associação, no ano passado, desenvolveu uma ação para promover o bacalhau produzido pela indústria nacional, sob uma marca chapéu que chamou o nosso bacalhau, uma vez que há no mercado a penetração, e que já representa 30% de todo o consumo nacional de bacalhau produzido, quando digo produzido, é seco, na Noruega, fundamentalmente, e o bacalhau feito pela indústria portuguesa tem um sabor, um paladar e características diferentes daquele que vem dos países que não têm esse know-how. Portanto, nós temos know-how nesta área muito específico e que nos permite ter um produto com características diferentes. Também foi a indústria portuguesa que inventou, e é bom às vezes salientar que somos inovadores, apesar do produto ser extremamente tradicional, criou, desenvolveu toda a área da demolha e ultracongelação do bacalhau, tendo essa área na indústria já um peso significativo, e complementa o salgado seco, que continua sempre a ser consumido. Fizemos a criação desta marca chapéu. Já pedimos, quer ao Ministério da Economia, quer aqui na Comissão de Agricultura e Mar, para na venda, na comercialização do bacalhau, ser claramente informado o consumidor sobre o local da transformação, porque para a maior parte dos consumidores o bacalhau não é pescado em Portugal. Todos nós o sabemos, a nossa água, graças a Deus, é quente, mas para as pessoas o bacalhau não sendo pescado cá é seco cá. Quando nós consumimos cerca de 60 mil toneladas em seco, somos o maior mercado de consumo de seco do mundo, e dessas 60 mil toneladas, 30% já não são secas cá, e não sendo o consumidor minimamente informado sobre isso. Nós achamos que isso é um direito que permanece, que prevalece. Em relação à grande distribuição, a grande distribuição representa, no total, cerca de 70% do consumo alimentar em Portugal. Duas insígnias representam mais de 50% do consumo alimentar. O produto bacalhau é o quarto em vendas. Portanto, primeiro está o leite, a carne, os frescos de legumes e frutas, e o quarto é o bacalhau. Sendo que o português é um grande apreciador de bacalhau. Portanto, todo o promocional é feito chamando pelo bacalhau. As grandes áreas entendem que o produto chama público, e é verdade, e com uma promoção no produto, as pessoas vão às lojas e compram bacalhau e aproveitam e compram uma série de outros produtos. Existe a pressão nos prazos de pagamento, nos preços, e existe também algumas emissões de notas de débito, chamar-lhe-ei surpresa, sobre não atingir objetivos, ou porque houve quebras, ou porque, pronto, qualquer fator. Normalmente os contratos têm sempre uma cláusula aberta, o que também faz com que haja algum abuso. Quando há duas insígnias que representam mais de 50% do consumo alimentar, claro que existe um claro desequilíbrio de poder negocial. E isso acho que é uma coisa que a todos nos deve preocupar. Também as marcas próprias e a codificação 560 traz os seus problemas. As marcas próprias representam já cerca de 30% do mercado. A codificação 560, as pessoas entendem que estão de comprar produtos feitos em Portugal, quando isso não é verdade, basta serem comercializados por alguém representado em Portugal ou inscrito em Portugal como empresa. No caso do bacalhau, as grandes áreas, como precisam deste produto para chamar consumidores à loja, precisam de eliminar intermediários e entendem que a indústria nacional acaba por ser um intermediário. Se existe uma indústria de secagem recente na Noruega, não interessa, pelo menos convém, ter fornecedores extra-mercado nacional para, pelo menos, poder concorrer em preço e poder ditar a concorrência no mercado, mas uma concorrência que começa a ser, se Portugal é o maior destino deste produto, todo o bacalhau que a Noruega seca é destinado a Portugal, tirando uma parte que é para o Brasil e que é em época completamente traçada, que é na altura da Páscoa. O resto do bacalhau é para o mercado português. Os estoques em bacalhau são extremamente caros. Apesar de ser um peixe que agora está barato, é uma matéria-prima cara, que tem épocas de captura, que implica uma imobilização em estoque alta. Isto aqui em Portugal e na Noruega. Por isso, para vender a quem representa 70% do consumo alimentar, em qualquer empresa de bacalhau, é importante e pode ser um cliente com um forte poder negocial. O que é que nós vemos aqui com a grande distribuição? Vemos a eliminação do que consideram intermediários. A indústria não é um intermediário, a indústria é um agente gerador de valor. Quem gera valor num país é a produção, não é a comercialização. O valor acrescentado vem pela produção e sempre veio e sempre virá. As campanhas têm sido, se nós, todos nós somos consumidores, se nós virmos nos últimos meses, tem havido por mês uma campanha em bacalhau. Uma campanha com 25% em preço, ou 50% em preço, ou bacalhau a preços que são perto da matéria-prima. E vou-vos dar só um exemplo que penso que é compreensível. Houve uma das cadeias, que foi o Pingo Doce, houve uma altura do fevereiro ou março, fez uma campanha com bacalhau crescido, que é um calibre, a 4,99 já com IVA, o que significa um preço de venda de 4,70. A matéria-prima para esse produto custa 4,40 em Salgado Verde. O que significa que o bacalhau perde peso em todo o processo e o Noruega perde 25%. Custando 4,40 na Noruega, significa que o preço sem fatores de produção, sem custos financeiros, é 5,73 e foi vendido a 4,70. A AIB apresentou uma queixa à Autoridade da Concorrência, apresentou uma queixa à ASAI. A resposta da ASAI foi um parágrafo a dizer-nos que tinham visitado as lojas e não tinham visto promoção nenhuma no bacalhau, e a resposta da Autoridade da Concorrência foram 5 parágrafos a remeter-nos para a ASAI. Quando existem estas campanhas em que pelo preço de compra da matéria-prima se vê que é impossível vender o produto final àquele preço, eu confesso, se isto não é promoção e principalmente se não é dumping, eu não sei o que é. Não sei o que é e gostaria que alguém me conseguisse explicar, a mim e à indústria, o que é isto. Também temos aqui o problema que vai surgir das taxas para a segurança alimentar. Toda a indústria alimentar paga taxas para este fundo da segurança alimentar. E agora vão para a grande distribuição, também vai ter que pagar, e chamaria a atenção que o Presidente da APED, há cerca de 2 ou 3 meses, antes de já estarem definidas as taxas, informou todo o Portugal que seria o produtor a pagá-las, o que para a indústria é óbvio, nunca vai ser o consumidor, nunca vai ser a distribuição, vai ser o produtor a pagá-las. O que é que nós pretendíamos? Pretendíamos que o mercado funcionasse, fundamentalmente que o mercado funcionasse. Claro que tem que haver concorrência, claro que o mercado é aberto, claro que os noruegueses, ou os islandeses, ou os russos, ou os espanhóis podem vender bacalhau em Portugal. Claro que tem que haver uma informação clara ao consumidor do produto que está a comprar e, fundamentalmente, tem que haver fiscalização. Porquê? Nós regemos-nos por uma lei, que é o Decreto-Lei 25, em que somos obrigados a ter um teor de umidade de 47%. Como essa lei não, esse Decreto-Lei não foi a Bruxelas, só a indústria portuguesa é que é obrigada a cumprir os 47%. Qualquer grau de umidade no bacalhau representa 1 grau de umidade, representa 3% de quebra. Portanto, se eu, em vez de vender o bacalhau com 47% de umidade, vender com 48%, em vez de ter 25% de quebra em peso, tive 22%, o que é significativo neste tipo de matéria-prima. Portanto, isto só para nos... A fiscalização não funciona para a generalidade de quem está a abastecer o mercado, a lei não é cumprida e, principalmente, os consumidores compram bacalhau com bastante mais água do que aquilo que deveria ter e compram bacalhau no mínimo, compram água no mínimo a 5 euros o quilo. O que nós propomos, como já disse, é que o mercado funcione, que sejam detectadas e impedidas de uma vez por todas, já que em Portugal já se fala há muito tempo disto, estas atitudes de força dominante no mercado e que a indústria possa ter condições, a indústria já exporta, mas se Portugal é o maior consumidor de seco, por muito que nós exportemos, precisamos do mercado português. E tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares. Quem é que... começar. João Paulo Viegas, parte do CDS.
Obrigado, coordenador. Cumprimentar e agradecer a presença neste grupo de trabalho. Normalmente tem a presença na Comissão da Agricultura, onde já tiveram a oportunidade nesta legislatura de estar presentes. Este grupo de trabalho é mais específico. Isto surgiu até por força daquilo que se passou naquela campanha dos 50% do Pingo Doce, e na necessidade, na altura foi uma proposta do CDS, no sentido de se ouvir todos os diversos intervenientes nesta matéria, até porque tivemos a oportunidade há pouco de ouvir a Doca Pesca, são realidades diferentes e, portanto, cada um tem a sua, tem uma realidade própria. Faz todo o sentido até serem ouvidos aqui, porque atendendo até ao facto do bacalhau representar o quarto produto em termos de expressão de vendas, e portanto faz todo o sentido. Cada área tem a sua especificidade, e os problemas que enfrentam requerem também aqui uma reflexão. Há aqui situações distintas. Há o facto de existir, no vosso entender, e parece que faz todo sentido, uma legislação que acaba por ser desadequada, porque permite importar aquilo que não permite que produzam, não é? Ou por outro, coloquem à venda. É mais restritiva e, portanto, estamos a comprar produtos que não permitimos. Noutras áreas, infelizmente, isso também acaba por verificar. E, portanto, aqui será uma sugestão de adequar a legislação a torná-la, se calhar, mais transparente e mais equilibrada, no sentido de todas as partes envolvidas. Falar na apresentação da questão dos prazos de pagamento, se era possível aqui quantificar em termos de dar uma indicação exata daquilo que são, em média, os prazos de pagamento, os prazos de pagamento da grande distribuição para com, portanto, o pagamento de faturas, em relação aos preços e também às notas de débito. Uma dúvida que há tempo foi levantada, uma questão também dos contratos e que são celebrados, que têm duas componentes, uma ou a duração do contrato, ou então pela quantidade. Se isto se verifica assim ou não, noutro setor, este foi-nos dado esta indicação, o que é que acontece? Se o contrato é um ano ou uma tonelada, por exemplo, se a meio do contrato a tonelada já foi fornecida, e portanto isto aqui dá um pouco de antes que, neste caso quase 6 meses antes, que poderemos estar a renegociar contratos. E, portanto, se isto efetivamente é assim ou não, se estas campanhas às vezes também podem provocar este tipo de ação junto de quem estabelece os contratos. E estas notas de débito que falou, pronto, também explicar um pouco mais de que forma é que elas são apresentadas. Presumo que isto seja uma campanha que é pensada, em que se baixam os valores de comercialização e que depois surge uma nota de débito para compensar eventualmente esta campanha. Há depois também matérias, e é importante aquela que tem a decorrer, que é um pouco a qualidade dos nossos produtos, esta que falou há pouco do nosso bacalhau. Esta também passará, se calhar ultrapassa um bocadinho este âmbito, mas passará também uma sensibilização junto do consumidor à diferença dos produtos que está a comprar, e portanto aí temos todos que trabalhar nesse sentido. Portanto, uma informação junto do consumidor final de que um determinado produto não é nem de perto nem de longe parecido, ou tem sequer em termos de qualidade não é sequer comparável, e portanto aí é um trabalho também junto do consumidor, que penso que tem que ser feito, e eventualmente também criarmos aqui mecanismos para que ao longo da cadeia de comercialização se possa perceber efetivamente de que produtos é que estamos a falar. Tem sido, nos últimos tempos, a questão de ser produto português ou não. Falou há pouco na questão de pode ser importado, mas a partir do momento que é embalado em Portugal, adquire essa denominação. Noutros produtos isso está-se a passar exatamente e tem-nos preocupado, nomeadamente o grupo parlamentar do CDS, tempo surgiu também na questão do azeite e, portanto, também estamos a tentar criar aqui mecanismos para que isso possa ser acautelado. Grosso modo, eram estas as questões que queria colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado Eduardo Teixeira, parte do PSD.
Muito obrigado. Pedindo desculpa porque tive um pequeno atraso entre uma audição e outra. Como disse o meu colega, já ouvimos aqui logo a pesca e a vossa realidade é uma realidade muito diferente, muito específica e tem a ver com um dos setores que se calhar é um dos maiores ícones, como disse há pouco, da culinária portuguesa e um dos produtos da excelência que Portugal há muitos séculos vem desenvolvendo. Eu tinha duas outras pequenas perguntas que gostaria de fazer. Uma delas vi que entendem que as grandes distribuidoras representam cerca de 70% do volume de negócios da compra e venda dos produtos alimentares em Portugal. Sei que a vossa associação, como disse, tem cerca de 80% da cota do volume de negócios do produto do bacalhau no universo de empresas, apesar de serem representarem 25%, têm um global de 80% e, portanto, têm a dimensão. Gostaria de saber qual é a vossa cota de venda destas 18, ou se tem dados das 80 do global, para as grandes distribuidoras. Ou seja, do vosso volume de negócios, quanto é que vendem diretamente às empresas, partindo do princípio que elas também fazem importações de produtos, não é? E também, inerentemente, apesar do bacalhau ser tradicional em Portugal e da marca, que eu espero muito feliz, do nosso produto, o nosso bacalhau, quanto é que isso representa no volume. Em segundo lugar, referiu-se às campanhas agressivas e se calhar foi em função disso que nós também criamos o nosso grupo de trabalho para perceber bem o que é que está em causa aqui no relacionamento entre quem produz, quem transforma e quem compra e vende. Disse que há aqui um efeito perverso nas campanhas agressivas poder vender a um preço abaixo até do próprio custo de transformação e que esse fenómeno é sempre, quase sempre, imputado aos transformadores e não tanto aos distribuidores, aos grandes distribuidores. E, portanto, perceber aqui o que é que nós poderemos fazer, na vossa opinião, para que haja esta transparência, para que a formulação do preço final, independentemente de estar em campanha ou não, poderá, na ótica do consumidor, ser melhor percepcionado na ótica do regulador. Ou seja, em termos de regulação, o que é que se pode, então, fazer nestas achegas, como disse. Disse bem que o mercado, e esperam que o mercado funcione e que a regulação funcione, em que parte é que acham que se pode melhorar esta regulação e este controle do mercado? Sei que a pergunta é difícil, mas se na medida possível tiverem a opinião, para além de dizer como é que, na ótica de quem transforma, é importante para nós sabermos isso. Quanto à questão da redução dos prazos de pagamento, que também deu aqui como medida a tomar, o meu colega já falou na média do setor. Agora, a pergunta que eu lhe faço é, dentro das várias empresas, se há discrepância de médias, ou seja, se, por um lado, há algum grupo que pague a um prazo muito dilatado em relação aos outros, ou se há algum igualar de prazo de pagamento, que ainda que dilatados, como disse, se há algum igualar das várias operadoras. E se, em relação ao vosso setor, porque é específico, é só de bacalhau, se há alguma discrepância em relação entre de cada uma das distribuidoras em relação aos outros produtos, para nós percebermos se, sendo um produto até muito sazonal, porque é consumido, apesar de ser consumido durante todo o ano, há um pico de negócio, com certeza, na altura do Natal e em alturas especiais, se há aqui um dilatar maior e um maior número de prazo, um alargamento de prazo de pagamento também nessa altura e que faz com que as empresas tenham depois as suas inerentes dificuldades de tesouraria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Volto a passar a palavra para uma rápida intervenção.
Muito rápida. É só dois aspectos que eu tinha aqui colocado e depois nas perguntas acabei por não fazer. Uma prende-se com, se na vossa opinião a tipificação de contratos se resolveria uma parte desta ajudaria a resolver estas questões contratuais. E em relação à fiscalização, porque na apreciação que fez inicial, mencionou essa questão da fiscalização e atendendo também àquilo que se fizeram à exposição. E que ao nível da fiscalização, se na vossa opinião é uma questão de meios ou se a própria fiscalização não está em determinadas matérias, aqui acaba por ser uma questão de meios, mas se está devidamente, se tem os meios necessários também para poder junto, neste caso da grande distribuição, ao fazer essas fiscalizações, efetivamente identificar aquilo que são os aspectos que referiu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também gostaria só de pedir aqui dois ou três esclarecimentos muito rápidos. Vocês têm uma grande experiência no que concerne a relações comerciais com outros países. Eu queria vos perguntar aí da vossa experiência, que boas práticas, quer em termos só de códigos de conduta, quer em termos de legislação, que vêem que resulta nos outros países e que salvaguarda todas as partes, não é? Que não produz esta concorrência ou esta relação desigual, que possa ser transposta para Portugal. Outra questão. Já houve aqui algumas entidades que vieram aqui que nos falaram nos preços net. Ou seja, em vez das compras entre as grandes superfícies e os produtores serem feitas com base nos descontos, ou seja, está-se a fazer o preço do PVP ao preço do produtor, não, fazer-se um preço net. E sabem que é esse preço net. Depois, tudo o que seja campanhas e tudo, tem um valor, ou seja, não é aqueles rapéis sobre o preço. Portanto, o que é que acham do preço net? Se acham que o preço net poderia ser um fator importante para ter uma maior clareza nesta relação comercial. Por fim só, não é dos contratos, mas como a doutora falou, das alterações aos contratos, especialmente a meio dos contratos, quando estão em vigor. E muitas vezes com retroativos ao princípio. Nós sabemos que é difícil fiscalizar, porque muitas vezes são verbais, são chamados lá e dizem ou fazem esse rapel desde o princípio do ano, ou então provavelmente vamos ter que escolher outro fornecedor. A pergunta é se há alguma forma, ou se vê alguma forma de se poder fiscalizar isso, essas alterações contratuais. Portanto, se por uma fiscalização financeira, se por um provedor, um observatório que tenha os contratos e que conheça os contratos e que possa, no fundo, averiguar e fiscalizar se esses contratos são cumpridos. Muito obrigado.
Obrigada. Eu acho que vou partilhar aqui algumas respostas. Vou dar algumas e depois, se não se importar, vou passar aqui ao vice-presidente da Associação António Guimarães, porque temos experiências diferentes e nem sempre também os associados partilham tudo em sede da associação e, portanto, também é bom deixar aqui algumas ressalvas. Em relação às notas de débito, nós agora em Portugal estamos muito com esta história das campanhas, fundamentalmente desde que foi os 50% do Pingo Doce. Mas estas notas de débito já não vêm de agora. Portanto, normalmente, o que é que acontece? A área de a insígnia chega ao final do ano e decide e verifica que não cumpriu uns objetivos que teria que cumprir, mas que não comunicou ao fornecedor, mas que teria internamente, provavelmente, sido comunicados entre alguém. E fruto desse não atingido objetivos, manda notas de débito aos vários fornecedores a dizer que, pronto, como não cumpriram, têm que comparticipar no não atingir desses objetivos. Portanto, há muita gente que devolve essas notas de débito, há muita gente que não as paga, há muita gente que, fruto disso, deixa de fornecer. E, portanto, quando se está a falar de produtos em que há quase monopólio, por exemplo, eu sou uma pessoa prática, portanto não gosto. A Nestlé diz que tem que pôr num supermercado o produto que acabou de lançar e que só os baixinhos abaixo de 1,60m, no meu caso, é que comem. E qualquer supermercado tem que lhe comprar, porque se não comprar, deixa de haver cerealá aqui neste um. Portanto, a posição de força é por parte da Nestlé. Mas nos outros produtos, e isto acontece na Superboc, provavelmente na Coca-Cola, etc., acontecem alguns produtos que ou são líder ou que os supermercados têm que ter. Porque se não tiverem, as pessoas não compram o sustânio. Mas, no caso de outros produtos, existem vários fornecedores. E vamos pensar, se o consumo em Portugal está nas mãos, 70% está nas mãos da grande distribuição, significa que em algumas empresas também corresponderá a 70% da sua faturação. 70% dos salários daquela empresa, 70% do volume daquela empresa e 70% dos impostos que aquela empresa paga são fruto das transações com a grande distribuição. E 70% para subitamente cair e deixar de existir é muito difícil, porque custa muito a ganhar mercado. E, portanto, isso é uma das coisas que nós devemos pensar, e também pensar se este modelo de desenvolvimento do país e da distribuição se é sustentável. Porque já vimos uma insígnia a retirar-se do país. O Carrefour não faliu, saiu. Disse que o mercado não era interessante. Foi isto que o Carrefour disse. Disse: este mercado não me interessa. É terra queimada, não me interessa, não ganho dinheiro, saio. O Auchan provavelmente irá pelo mesmo caminho, e se for, agradeço que me telefonem a dizer que tinha razão, que o Auchan provavelmente desaparecerá. Isto tudo caminha para quem tem mais de 50%, ficar com cerca de 60% ou 65%. E se as marcas próprias, que ninguém sabe muito bem onde é que são feitas, porque não têm que dizer lá onde são feitas, já representam 30%, onde é que vai a indústria? Seja de cá, seja de outro sítio, porque se eu faço... Vamos pensar que a minha empresa faz de molhado para uma destas áreas. Faço de molhado. Já representa 40% da minha faturação. E eles dizem-me agora, vais ter que baixar o preço em tal, porque eu decidi que tenho que vender os lombos a 5 euros. Mas põe a marca própria, que é o que acontece. Eu vendo os meus lombos a 5 euros. A marca própria, que é feita também na minha empresa, vendo-lhes a 4,80 ou 4,50, depende das especificações de produto. Nas lojas aparece a minha marca ser vendida a 15 euros e a marca própria a ser vendida a 5,5 euros. Portanto, o que é que acontece? Isto é distorção de mercado. Eles põem margens na marca da indústria altíssimas, a fazer de conta que as marcas próprias são muito baratas, mas as marcas próprias não são muito baratas, as outras é que estão hiperinflacionadas. E fazendo o estudo, e acho que isso talvez pudesse fazer, se houver meios para isso, entre o comércio tradicional e a grande distribuição nas marcas da indústria, portanto, nas marcas que não são marca branca ou marca própria, fazer a comparação de preços. Porque digo-lhes que é mais barato no mercado tradicional. É mais barato comprar Sonazol, ou Pronto, ou Sensodyne, do que na grande distribuição. Ou bacalhau. No caso do bacalhau, perguntou-me quanto é que representava a indústria nacional na grande distribuição. A grande distribuição tem cerca de 70% do consumo, mas nós consumimos 60 mil toneladas, grosso modo, ano. Dessas 60 mil toneladas, 20% já vem de fora, já vem, é quase tudo Noruega, 30% já vem de fora. Esses 30% irão 90% para a grande distribuição, porque a Noruega não vai fazer como nós fazemos a venda no grossista tradicional e ter caminhões a distribuir, e portanto, vende para as centrais, vêm contentores, o bacalhau chega e está tudo feito. Portanto, isto só para lhe dizer que, em princípio, o que vem de fora, 90%, eu acho que 90%, que é um valor que deve estar bastante próximo da realidade, vai para a grande distribuição e o resto é a indústria nacional a colocar. Em relação à diferenciação dos produtos, é verdade, tem que existir, mas também tem que existir e tem que depois existir na área de distribuição, porque a diferenciação dos produtos já existe. O produto é efetivamente diferente, mas se chegar à zona de distribuição, à zona de exposição, e estiver misturado e não houver diferenciação, está tudo igual. Isso é também importante. Só que em relação à fiscalização, eu não consigo dizer se a fiscalização tem meios ou não. Não sei, não conheço, conheço as fiscalizações que vão à indústria, mas não, nomeadamente também das AI, não sei se eles têm meios ou não. Apenas sei que a fiscalização ou existe em 100% ou existe em zero. Não pode existir para parte do mercado, porque isso é pôr automaticamente os operadores em concorrência desleal. Isto, e eu acho que isto é o essencial. Eu sou a favor que exista a fiscalização. Qualquer, não há industrial que diga que não deve haver fiscalização. Tem que existir, mas para todos. Não pode ser fiscalização para o canal Horeca e não haver na grande distribuição. Não pode haver fiscalização no tradicional e não haver na grande distribuição. Não pode haver fiscalização na indústria nacional, e nós somos muito fiscalizados, e bem, e não haver nem todo o produto que entra cá dentro. Porque estamos a falar de condições higiênico-sanitárias, estamos a falar de cumprir requisitos de comercialização e distribuição em Portugal. Portanto, nós não podemos fazer de conta que tudo o que entra é igual a tudo o que é produzido cá. E não é. Isto não é só no bacalhau, penso que é em todos os setores. Em relação aos preços net, eu faço então, devolvo a pergunta. As contas da grande distribuição apontam para margens de 3%? À volta disso. É possível fazer 50% sem ser dumping? Ou há fuga ao fisco? Ou há dumping? Não há. Eu acho que aqui não há fuga. Ou as duas coisas, ou uma coisa ou outra. E isso acho que era bom entendermos que se vamos tornar o mercado numa selvageria, a indústria de bens alimentares, pelo menos, penso que tem os dias contados, e Portugal, que eu saiba, ou a grande indústria que tem, é de bens alimentares. Eu vou só, aqui não sei se quer dar...
Eu acho que a doutora Luísa já acabou por responder a todas as questões que foram formuladas. No entanto, eu gostaria só de realçar o seguinte. Preço net parece-me de facto um bom caminho, parece-me uma boa solução. Tipificação de contratos, sem dúvida. E fiscalização. Eu acho que se nós conseguirmos fazer um cocktail com estes três remédios, provavelmente conseguiremos chegar a algum lado. A propósito de outros mercados, eu conheço um cliente de grande distribuição que exige aos seus compradores uma declaração de interesses. Não estou de forma nenhuma a sugerir que adotemos este procedimento, mas só constatá-lo, só referir. Depois, gostaria também que juntamente convosco, pensar o seguinte. O abuso de posição dominante não se faz só ao nível dos preços. Isso é o mais simples. Fazer abuso de posição dominante ao nível dos preços, ao nível dos prazos de entrega, das condições de entrega, dos prazos de pagamento, isso é óbvio. Isso é óbvio. A grande distribuição faz abuso de posição dominante de formas muito mais hábeis e sutis, que não podem ser trazidas para este tipo de discussões. Por isso é que a fiscalização tem necessariamente a ter um papel muitíssimo importante. Eu desafio os senhores a visitarem qualquer grande superfície e a verificarem, por exemplo, se qualquer artigo, entrem no supermercado e peguem no primeiro produto embalado que tiver à vossa mão e verifiquem se, por exemplo, a lei da rotulagem é cumprida. Não é. Não é. Tem 99% de possibilidades de verificarem que têm na vossa mão um produto francês com a rotulagem toda em francês. Sabem o que é que me acontece a mim se eu colocar no mercado um produto com a lei da rotulagem por cumprir. Uma chatice, uma série de chatices. A esses senhores não acontece rigorosamente nada. Os senhores, quando vão comprar um bacalhau na grande superfície, qualquer uma delas, e compram um bacalhau da Noruega, levam para casa mais 9% de água, 9% de água, do que levariam se comprassem um bacalhau português. Isto também é a distorção da concorrência. Por isso, preocupa-nos, preocupa muito esta história dos preços, esta história dos prazos de pagamento, das condições de entrega, enfim, todas as exigências de distribuição, mas confesso que estou mais preocupado com a habilidade e com a subtileza a que a grande distribuição nos vem habituando e vem utilizando de forma sistemática para procurar ganhar mais dinheiro à custa da produção. Era só isso.
Ainda poderei só dizer uma coisa. Em relação à pergunta, boas práticas nos outros países. As conversas que eu tenho tido e, portanto, que vou falando com fornecedores ou com clientes sobre os outros países, acho que todos nós conhecemos. Não há horários alargados, não há hipermercados juntos de centros comerciais, não há todas as coisas que antigamente cá em Portugal existiam e que foram sendo eliminadas. Nomeadamente, eu fiquei muito feliz quando soube que, por abrirem ao domingo, iam contratar mais 1.800 pessoas. Gostaria que alguém tivesse verificado isso, porque isso é absolutamente impossível. Se estivessem contratados, já não valia a pena abrir ao domingo. Agora, só para dizer que nos outros países se respeitou a economia, não direi doméstica, mas a economia que já funcionava. E é isso que continua a existir. Nós vamos a Londres e não há hipermercados. Estão fora da cidade e não estão associados a centros comerciais. Isto acontece em Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Islândia, nos países que eu conheço, Alemanha, França. E, portanto, Holanda, não conheço tão bem a realidade. Isto acontece, nós cá não, gostamos de tudo junto. E também lhes queria perguntar se em algum centro comercial, que todos nós frequentamos, porque também já não há cinema, se temos que ir ao cinema ou ao centro comercial, se há algum centro comercial viram alguma loja de bacalhau. Ou um talho. É porque ninguém quer ir para lá? Deixava esta questão apenas.
Bom, resta-me.
Eu tenho a pessoa mesmo. Antes de trabalhar só na indústria, eu trabalhava numa empresa que era dona da fábrica onde trabalho agora, e que teve numa altura um projeto de fazer uma rede de lojas de bacalhau exatamente em centros comerciais e não conseguimos alugar loja, não conseguimos nem pagando rácios maiores. Mas eu pergunto-lhes, acham que não é interessante, há redes de talhos enormes, vender carne num hipermercado, num centro comercial, com a gente toda que aquilo tem? Falta sempre alguma coisa lá em casa. Não há nem talhos, nem frutarias, nem bacalhau, nem congelados. Mas existe eletrodomésticos, não existe. Isso já existe. Sapatos também, roupa também, porque é pouquíssimo na venda. Mas os quatro produtos fundamentais, esses não estão lá.
Obrigado.
Nada.
Bom, efetivamente é uma pena que não haja lojas de bacalhões e hipermercados e com bom bacalhau, que às vezes não é o que se encontra nas grandes superfícies, mas isso é outra conversa. E para quem gosta de bacalhau, às vezes tem que ir procurar muitas vezes aquelas lojas do comércio local onde se encontra de melhor qualidade, mas penso que isso efetivamente traz uma nova questão. Resta-nos agradecer a vossa presença, pedir-vos as informações que tiverem. E eu, por exemplo, esta da queixa que fizeram a autoridade da concorrência, se tiverem, se considerarem que podem divulgar, nós gostaríamos de receber, só para termos informação, porque geralmente não querendo gente, mas se acharem que é possível divulgar, senão não será.
Não sei se trouxemos,
é porque é importante depois na audição realmente mostrar que existem as audições às entidades competentes, que existem realmente queixas, porque muitas vezes o que acontece é que quando chegamos à devida altura não há matéria de facto, ou seja, apresentou-se queixas, perguntou, mas tem alguma comprovativa? Pois acaba sempre não haver. E é bom nós podermos também provar que existem realmente matéria de facto nesse aspecto, que existem realmente queixas e depois que não, provavelmente não são tratadas nas devidas constituições, e para este grupo de trabalho é importante isso. Muito agradecer-vos mais uma vez, pedir que nos enviem então a informação que tiverem, toda aquela que achem pertinente para nós completarmos o relatório final e que possa sustentar aqui este grupo de trabalho, para no fim podermos produzir, cada grupo parlamentar produzir a sua legislação. Portanto, toda essa informação é bem-vinda. Tá bem? Peço-vos que nos então façam chegar. E muito obrigado mais uma vez e peço desculpa pelo atraso. Muito obrigado.